Nesse mês de julho, nós temos percorrido o Antigo Testamento e meditado sobre a presença e a atuação de Deus no meio, na vida do seu povo. E geralmente, quando nós falamos sobre histórias do Antigo Testamento, nós costumamos pensar em três períodos gerais específicos: Gênesis e os patriarcas, ou o povo no Egito e a sua saída ali no Êxodo, ou então a época dos reis. Mas hoje eu quero meditar com vocês numa história que acontece no final do Antigo Testamento. Nós vamos ver o que estava se passando com o povo que havia retornado do exílio e como Deus atuou ou interveio na situação do seu povo. Abra sua Bíblia no livro do profeta Ageu, capítulo 2. Nós vamos ler do versículo 10 ao versículo 19. Ageu, capítulo 2, de 10 a 19. Nós temos o texto projetado aqui em nossa tela. Para você que nos assiste pela internet, você terá como legenda, mas se você tiver uma Bíblia, é muito importante que você abra, porque nós vamos retornar ao texto algumas vezes. Temos certeza de que Deus tem muito a nos falar aqui nessa noite, através do profeta Ageu. Ageu, capítulo 2, versículos 10 a 19, que Deus nos abençoe na leitura e na meditação da sua palavra. Amém? Ao 24º dia do mês nono, no segundo ano de Dario, veio a palavra do Senhor por intermédio do profeta Ageu, dizendo: assim diz o Senhor dos Exércitos, pergunta agora aos sacerdotes a respeito da lei. Se alguém leva carne santa na orla de sua veste, e ela vier a tocar no pão, ou no cozinhado, ou no vinho, ou no azeite, ou em qualquer outro mantimento, ficará isto santificado? Responderam os sacerdotes: não. Então perguntou Ageu: se alguém que se tinha tornado impuro pelo contato com um corpo morto tocar na alguma dessas coisas, ficará ela imunda? Responderam os sacerdotes: ficará imunda. Então prosseguiu Ageu: assim é este povo, e assim é essa nação perante mim, diz o Senhor. Assim é toda a obra das suas mãos, e o que ali oferecem, tudo é imundo. Agora, pois, considerai tudo o que está acontecendo desde aquele dia, antes de pôrdes pedra sobre pedra no templo do Senhor. Antes daquele tempo, alguém vinha a um monte de 20 medidas, e havia somente 10. Vinha ao lagar para tirar 50, e havia somente 20. Eu vos feri com queimaduras, e com ferrugem, e com saraiva, e com toda a obra das vossas mãos, e não houve entre vós quem voltasse para mim, diz o Senhor. Considerai, eu vos rogo, desde este dia em diante, desde o 24º dia do mês nono, desde o dia em que se fundou o templo do Senhor, considerai nestas coisas. Já não há semente no celeiro. Além disso, a videira, a figueira, a romeira e a oliveira não têm dado os seus frutos. Mas desde este dia, vos abençoarei. Vamos orar mais uma vez. Ó Deus, com a tua palavra aberta diante de nós, pedimos mais uma vez, Senhor, que o teu Espírito Santo fale ao nosso coração, transforme a nossa vida, quebrante o nosso ser e faça-nos cada vez mais semelhantes ao teu Filho Jesus Cristo. Assim nós oramos, em nome de Jesus. Amém. Qual é a mensagem principal do profeta Ageu? O que ele disse até aqui no seu capítulo 2? Ageu está proclamando a sua mensagem no ano 520 a.C. Há 18 anos, o povo tinha voltado do cativeiro para a terra de Judá e começou então a reconstruir Jerusalém. Você pode ler um pouquinho mais sobre isso nos livros de Esdras e de Neemias. Porém, a primeira coisa que eles desistiram de fazer foi reconstruir o templo. Seja por causa dos povos inimigos que procuraram desanimá-los, seja por causa da miséria em que eles estavam vivendo, o foco deles se voltou para a sua própria vida, para a sua própria casa. E para o povo do Antigo Testamento, isso era algo preocupante, porque o templo era a estrutura que simbolizava a presença de Deus entre o povo. Parar de reconstruir o templo significa deixar Deus de lado, abandonar os caminhos do Senhor, significa não ter Deus como prioridade da sua vida. Então, Deus levanta o profeta Ageu para confrontar e animar o povo. E para isso, Ageu ficou responsável de levar ao povo 4 mensagens. Uma no dia 29 de agosto, outra no dia 17 de outubro e mais 2 no dia 18 de dezembro. Esse é o 24º dia do mês 9, 18 de dezembro de 520 a.C. Se você quiser lembrar com um pouquinho mais de detalhes as 2 primeiras mensagens de Ageu, durante a semana, visite o nosso canal no YouTube e procure pelas mensagens que eu preguei em janeiro. Nós vimos já o capítulo 1 e o início do capítulo 2 no mês de janeiro. Então, você conseguirá ali relembrar qual era a mensagem de Ageu ao povo de Israel naquele tempo e como isso pode ser aplicado para nós hoje também. Então, meus irmãos, o texto que nós lemos aqui corresponde à terceira mensagem de Ageu, e exatamente 3 meses haviam se passado desde que o povo se juntou para reconstruir o templo. Esse era o 24º dia do 6º mês. E agora, Deus pede que Ageu vá aos sacerdotes para fazer uma pergunta a respeito da lei cerimonial, ou seja, da lei que foi exposta lá no livro de Levítico. Isso porque os sacerdotes eram responsáveis pelo culto no templo, pelos sacrifícios, mas não só por isso. Eles também eram responsáveis por ensinar o povo a lei de Deus. Inclusive, ensinar ao povo a diferença entre o que era puro e o que era impuro, impureza e santidade. E é justamente sobre isso as perguntas de Ageu. A primeira pergunta que Ageu faz a eles é sobre santidade, sobre pureza. Então ele chega a eles e pergunta: olha, se alguém oferece um sacrifício no templo e depois pega a carne que foi sacrificada ali, leva para casa, guarda na sua roupa, e aquela roupa toca em outras coisas, a santidade daquela carne vai ser passada adiante? E eles respondem: não, não será passado adiante. De fato, é isso que a lei de Moisés ensinava. E então, Ageu vem com uma segunda pergunta. Imagine uma outra situação. Suponha que um vizinho teve um membro da família morto e você então foi lá, se juntou à tarefa de preparar o cadáver para o enterro. Pela lei, isso significa que temporariamente você se tornará impuro. Você teve contato com a morte. Então, suponha que enquanto você está ali impuro cerimonialmente, você toque em alguma comida ou em alguma coisa quando ainda está contaminado. Essa coisa que você tocou, essa comida, ela também estará impura a partir de então? E a resposta é sim, ela estará impura a partir de então, pela lei de Moisés. Ageu está tentando aqui trazer à memória deles o conceito de que santidade não é contagiosa, mas impureza, sim. mas contaminação sim. Então, os sacerdotes respondem de maneira correta. Mas esse não era um teste para eles. Deus não estava querendo saber se os sacerdotes eram inteligentes, se eles tinham aprendido tudo, se eles estavam ensinando bem o povo. Na verdade, o que Deus quer fazer aqui é uma analogia, e por isso ele diz aí no verso 14, ele diz que o povo era como essa pessoa que teve contato com o cadáver. Eles estavam contaminados e por isso estavam contaminando todas as coisas com que eles lidavam. Isso criava um problema com relação a tudo que eles fizessem. Se eles estavam contaminados, então o trabalho deles também estava contaminado. Os resultados do trabalho também estavam contaminados. E tudo que eles ofereciam no templo, que estava lá começando a ser reconstruído, também estava contaminado. Eram ofertas impuras diante de Deus. Aqui também nós temos o profeta confrontando o povo por causa do seu pecado. Diversos pecados que o povo vinha cometendo, seja antes do exílio, como a infidelidade e a violência com que eles tratavam uns aos outros. Durante o exílio, quando eles tiveram, quando eles na verdade se envolveram com outras divindades babilônicas, com a falsa adoração, com diversas outras transgressões da lei. Agora que eles retornaram, o abandono do templo e a injustiça entre o próprio povo. E qual era a maneira de se buscar o perdão de Deus? Através de sacrifícios, que eram apresentados no templo que estava construído? Não. Ainda estava sendo construído, tinha algumas ruínas ali que eles estavam começando a levantar, na verdade. O templo que eles tanto negligenciaram para voltar a construir tinha um papel fundamental, não só porque ele representava a presença de Deus entre o povo, no meio do seu povo, mas também porque através dos sacrifícios apresentados ali, havia o perdão dos pecados. Os sacrifícios até estavam sendo oferecidos, né? Quando nós lemos o livro de Esdras, Esdras escreve que o altar foi restabelecido antes do templo. Então, eles já estavam apresentando alguns sacrifícios naquela época, mas já que a impureza ritual se passava por contaminação, assim como o povo estava impuro, as suas ofertas também eram impuras e, portanto, não eram aceitas diante de Deus. Um outro indício desse problema está na maneira como Deus trata o povo e fala sobre o povo. Veja aí o versículo 14. Então prosseguiu Ageu, assim é este povo e assim esta nação perante mim. Pare para pensar que desde o momento em que Deus chama Abraão, você tem Deus falando que vai fazer de Abraão o seu povo, de Abraão e de seus descendentes, o seu povo. E nós temos Deus renovando várias vezes a aliança, falando, vocês são o meu povo, vocês são o meu povo. E de repente, Deus já não chama mais o povo de meu povo, mas sim de este povo. Isso acontece pouquíssimas vezes no Antigo Testamento, só 38 vezes, sendo que 36 vezes é num contexto negativo, num contexto de contestação, de confronto. Então, se você é um sacerdote, Ageu chega para você fazendo essa analogia e falando já este povo, você já fica com o pé atrás. Já sabe que Deus não deve estar tão satisfeito com o povo. Eles estavam ali num beco sem saída. Mas surpreendentemente, o tom da mensagem de Deus se transforma. Aquilo que começou com um tom super negativo, começa a se tornar positivo a partir do versículo 15. Deus explica que, embora ele houvesse rejeitado os sacrifícios. Embora o povo até ali estivesse passando pelos castigos e pelas maldições de terem abandonado a aliança de Deus, de terem desobedecido o acordo que eles fizeram com o Senhor, Criador dos céus e da terra, passando por miséria, por seca, por fome, a partir daquele dia, 24º dia do mês nono, a situação iria mudar. Por quê? O que é que havia de tão especial, de tão importante naquele dia? Bem, primeiro, lembre-se que Ageu era o profeta responsável por chamar o povo a reconstruir o templo. Aquele dia ali, o dia 18 de dezembro de 520 a.C., seria exatamente o dia em que eles estavam colocando a pedra fundamental do templo, estavam erguendo os alicerces. Eles haviam começado 3 meses antes, planejando, retirando os escombros, arrumando as coisas, levantando até algumas paredes, mas era a partir de agora que eles podiam dizer: agora sim, o templo está sendo reconstruído, agora vai, agora sim, o templo do Senhor será restaurado. E é por isso que ele relembra: olha, lembrem-se de quando vocês começaram a reconstruir o templo 3 meses atrás. Antes daquele templo, daquele tempo, se você esperava colher 20 medidas de trigo ou de qualquer outro grão, você colhia somente 10. Se você esperava colher 50 cachos de uva, você colhia somente 20, por causa da maldição que o próprio Deus enviou sobre o seu povo. Porque não havia ninguém que se voltava para ele. Mas daquele dia em diante, quando o povo se voltou para o Senhor e começou a reconstruir, daquele dia em diante, quando o povo lançou os fundamentos do templo, a situação mudaria. Tudo isso que ele está falando, está relembrando ao povo o que ele também disse 3 meses atrás, lá no capítulo 1 de Ageu, quando Ageu proferiu a sua primeira mensagem. Veja só, Ageu capítulo 1, a partir do verso 12. Então Zorobabel, filho de Salatiel, e Josué, filho de Josadaque, o sumo sacerdote, e todo o resto do povo, atenderam a voz do Senhor, seu Deus, e as palavras do profeta Ageu, as quais o Senhor, seu Deus, o tinha mandado dizer. E o povo temeu diante do Senhor. Eles vieram e se puseram ao trabalho na casa do Senhor dos Exércitos, seu Deus, ao 24º dia do sexto mês. Então, Deus está usando Ageu para animar o povo. Não pensem que o trabalho de vocês não está sendo visto por Deus. Não pensem que vocês começaram a reconstruir o templo à toa. Não pensem que Deus esqueceu de vocês. Pelo contrário, foi justamente quando vocês decidiram iniciar essa reforma do templo que a sorte de vocês mudou. Foi justamente quando vocês decidiram temer ao Senhor, voltar aos seus caminhos, atender a sua voz, que a maldição se transformou em bênção. E por isso, animem-se, continuem reconstruindo o templo do Senhor, porque a partir de hoje, Ele abençoará este povo. A maldição que atingiu o povo no passado será completamente transformada pela bênção no futuro, através da obediência no presente. A maldição que atingiu o povo no passado será transformada pela bênção no futuro, através da obediência no presente. Isso vai nos mostrando que o desejo de Deus é que o seu povo experimente a bênção do Senhor. E que a maldição que eles estavam sofrendo até ali era uma espécie de prelúdio, de prenúncio para o arrependimento ao qual eles tinham que chegar, para a bênção que iria alcançar o povo. Ageu está relembrando aqui as condições da aliança que o povo estabeleceu com Deus quando eles estavam no deserto, lá no livro de Deuteronômio, em que o próprio Deus declara que quando o povo experimentasse maldições, se eles se voltassem para o Senhor, se arrependessem de seus maus caminhos, eles experimentariam a bênção mais uma vez. Se então o povo do Antigo Testamento precisou ser incentivado a continuar construindo o templo para experimentar a bênção de Deus, como é que isso se aplica para nós, povo do Novo Testamento? Será que isso significa que nós devemos continuar investindo em nossa igreja? Continuar sendo fiel nos dízimos, nas ofertas? Nos envolvermos mais nos diversos ministérios que possuímos aqui? Sim, essas são possíveis respostas, mas são uma aplicação secundária desse texto. Nós precisamos, mais uma vez, lembrar que nos dias de Ageu, o templo era o símbolo visível da presença duradoura do Senhor no meio do seu povo. Para nós, o símbolo visível da presença de Deus não é mais o templo, não é o prédio da igreja. O Novo Testamento nos ensina que o símbolo da presença de Deus entre o seu povo é o próprio Cristo Jesus. O Verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade. E nós vimos a sua glória. Jesus é o Verbo divino que se fez carne e habitou entre nós. Ele é o Emmanuel, o Deus conosco, aquele que torna Deus fisicamente presente entre o seu povo. Ele é o cumprimento de tudo o que o templo no Antigo Testamento simbolizava. E agora que Jesus subiu aos céus e derramou o seu Espírito sobre a igreja, Deus está presente no mundo em nós, o seu povo. Como corpo de Cristo no mundo, nós, a igreja, somos o novo templo. A igreja é o lugar onde as pessoas ao nosso redor podem experimentar a presença de Deus. Nós mesmos somos o novo templo que Cristo veio construir, o símbolo visível da atividade de Deus em nosso mundo. E por isso, para nós, meus irmãos, construir a casa de Deus, levantar o templo do Senhor, significa servir a Deus na tarefa de tornar evidente a sua graça, a sua presença no mundo. Reconstruir o templo é se preparar, é investir o seu tempo, investir os seus recursos, investir toda a sua força para ser um embaixador de Cristo, levando ao mundo a mensagem de reconciliação que você carrega consigo. Num tempo em que as pessoas estão cada vez mais egoístas, pensando apenas em si mesmas, investindo seu tempo somente no lazer, no entretenimento, nós somos chamados pelo próprio Deus para trabalharmos, para o conhecermos, para temermos o seu nome, para lembrarmos a sua aliança e sermos usados por Ele nesta geração. Mas o texto que nós lemos tem mais uma lição muito importante para nós. Até anterior a sermos usados por Deus nessa geração. Talvez você conheça a história do rei Midas. Na mitologia grega, Midas era o rei da Frígia, a quem o deus Dionísio deu o poder de que tudo que ele tocasse virava ouro. Inicialmente, Midas então gostou muito do seu novo poder. Afinal, ele seria um homem muito rico a partir de agora. Tudo que ele tocasse viraria ouro. Mas logo ele percebeu que aquilo que parecia ser uma bênção, na verdade era uma maldição. Porque tudo que ele tocava virava ouro. Inclusive as pessoas que ele amava, inclusive a comida que ele iria comer. Então, esse rei ganancioso só foi libertado depois de reconhecer a sua soberba, a sua ganância e implorar para Dionísio reverter o seu poder. Aqui nessa mensagem do profeta Ageu, ele apresenta o povo como tendo também uma espécie de um toque poderoso, um toque que tem consequências desastrosas. A desobediência do povo tornou os sacrifícios impuros diante de Deus. Lembrem-se, quando o povo retornou do exílio, uma das primeiras tarefas, uma das primeiras prioridades dele, foi reconstruir o altar, reinstituir os sacrifícios. Isso revelou a importância que eles davam ao culto, à adoração diante daquele povo. Mas infelizmente, aquelas pessoas não continuaram seus esforços de reconstrução e em vez disso se concentraram em suas próprias casas à custa do templo, desobedecendo então ao chamado de Deus para reconstruir o seu santuário. E essa desobediência, como nós falamos, tornou os seus sacrifícios inaceitáveis diante de Deus e criou essa grande crise que nós vemos aqui sendo exposta pelo profeta Ageu. Essa sessão começa então ajudando o povo de Deus a reconhecer o poder do pecado em sua vida. Ageu está relembrando aqui aquilo que o profeta Samuel havia dito a Saul: será que o Senhor tem mais prazer em holocaustos e sacrifícios do que no obedecer a sua palavra? Eis que o obedecer é melhor do que o sacrificar, e o ouvir é melhor do que a gordura de carneiros. Então, irmãos, embora Deus tenha providenciado sacrifícios para expiar o pecado, para facilitar a adoração naquele tempo, Ele deseja um povo obediente e que viva em fidelidade à sua aliança. Mais uma vez, trazendo para nós o povo do Antigo Testamento, ou desculpem, o povo de Deus no Novo Testamento, por meio de Jesus, Deus instituiu a nova aliança, que coloca a lei no coração do seu povo, pelo seu Espírito, e nos convida agora a andar em obediência diante dele. É fácil virmos à igreja e aqui trazermos o nosso sacrifício, a nossa adoração verbal, as nossas contribuições materiais, os nossos dons ou habilidades, e ainda assim andarmos em desobediência, ainda termos um coração que está desvinculado do Deus da aliança, ou um padrão contrário aos padrões divinos para nós. É fácil nos tornarmos os sepulcros caiados dos fariseus dos dias de Jesus, que eram bonitos por fora, porque todos cumpriam a lei, traziam os sacrifícios corretamente, mas por dentro, próprio Jesus dizia que estavam cheios de ossos mortos e de tudo o que é impuro. É por isso que nós começamos o culto sendo relembrados da orientação de Paulo aos romanos. Que diremos então? Continuaremos no pecado para que a graça aumente ainda mais? De modo nenhum. Porque assim como na morte de Cristo, vocês morreram para o pecado, considerem-se mortos para o pecado, mas vivos para Deus. Paulo também, escrevendo a Timóteo, identifica que dentro da igreja podem existir pessoas que têm aparência de piedade, mas são egoístas, avarentos, orgulhosos, arrogantes, blasfemadores, desobedientes aos pais, ingratos, ímpios, sem afeição natural, implacáveis, caluniadores, sem domínio de si, cruéis, inimigos do bem, traidores, atrevidos, convencidos, mais amigos dos prazeres do que amigos de Deus. E essas pessoas são chamadas ao arrependimento, são chamadas para voltar aos caminhos do Senhor. No livro de Apocalipse, uma das sete igrejas é reprovada por Deus justamente por não conseguir deixar o pecado. Veja só o que João escreve à igreja de Sardes. Estas coisas diz aquele que tem os sete Espíritos de Deus e as sete estrelas. Conheço as obras que você realiza, que você tem fama de estar vivo, mas está morto. Fique vigiando e fortaleça o restante que estava para morrer, porque verifiquei que as obras que você realiza não são íntegras na presença do meu Deus. Lembre-se, pois, do que você recebeu e ouviu. Guarde-o e arrependa-se. Se você não vigiar, virei como ladrão, e você de modo nenhum saberá em que hora virei contra você. Mas você tem aí em Sardes umas poucas pessoas que não contaminaram as suas vestes. Elas andarão comigo, vestidas de branco, pois são dignas. O vencedor será assim vestido de branco, e de modo nenhum apagarei o seu nome do livro da vida. Pelo contrário, confessarei o seu nome diante do meu Pai e diante dos seus anjos. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Por isso, assim como no tempo de Ageu, assim como os ouvintes de Paulo e os leitores da igreja de Sardes, hoje nós somos chamados a abandonar a nossa vida de pecado. Aqueles que se tornam conscientes de seus pecados também são profundamente afetados pela graça, pelo perdão, pela transformação e pelas bênçãos de Deus. Não deixe para amanhã a decisão de abandonar o seu pecado, de abandonar o seu mau caminho. Corra hoje para Deus, volte-se hoje para Deus. Desfrute as bênçãos do sacrifício de Jesus em nosso lugar. Nós já não precisamos oferecer sacrifícios porque sangue inocente já foi derramado no nosso lugar. Mas agora nós oferecemos um sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é a nossa vida, os nossos dons, os nossos atos de bondade, a nossa fé. Que a mensagem do profeta Ageu, meus irmãos, e a intervenção de Deus na vida do seu povo, retornando do exílio, sirvam de inspiração para termos compromisso com a obra de Deus e com o Deus da obra. Amém? Deus te abençoe.